Bom, gente, como vocês sabem, sexta-feira é dia do nosso tradicional debate aqui no Faixa Livre. E hoje a gente vai debater com um time de altíssimo nível, só formado por mulheres. Como superar a extrema-direita no Brasil nos dias de hoje, em especial depois daqueles atos que a gente teve no último dia 8 de janeiro, enfim, houve um acirramento das tensões já nesse início de gestão Lula, e a gente vai dialogar a respeito de como é possível superar todo esse quadro que está colocado. E para isso, como eu citei, a gente vai contar com um time de altíssimo nível para conversar conosco aqui no programa. Eu apresento primeiro a professora, a professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano. Sofia Manzano, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com você aqui mais uma vez e com esse time maravilhoso que me acompanha aqui, que eu fico muito honrada e agradecida de participar desse programa.
Eu que agradeço, muito a sua participação aqui no Faixa Livre mais uma vez, professora Sofia. Muito obrigado por você estar aqui conosco, atendendo a esse pedido nosso para o debate especial dessa sexta-feira. Além da professora Sofia Manzano, eu já aproveito para apresentar do outro lado da tela a historiadora e também professora na pós-graduação de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Virgínia Fontes. Professora Virgínia Fontes, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Sofia, querida. É uma satisfação estar aqui. Queria agradecer a chance de estar aqui podendo conversar contigo, Anderson, com Sofia e com Luciana, que são amigas queridas.
Eu que agradeço mais uma vez, professora Virgínia. Muito obrigado por a senhora mais uma vez aceitar o nosso convite aqui no Faixa Livre, sempre conosco, dialogando a respeito das questões principais aqui do nosso país. E para completar esse time de altíssimo nível, eu apresento do outro lado da tela a professora associada de Direito Penal e Criminologia da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e vereadora pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Luciana Boatê, bom dia.
Bom dia, Anderson, Sofia e Virgínia. Grande prazer estar aqui com vocês para debater esse tema, né, tão complexo, mas tão necessário nesse cenário atual. Importantíssimo aqui. Beijo em todos.
Não, sem dúvida alguma, é um tema altamente complexo, mas que certamente a gente vai dar conta de debater, de dialogar a respeito dele aqui nessa, com três especialíssimas debatedoras aqui no nosso programa de hoje. Agradeço muito também, Luciana, a sua presença aqui conosco. Bom, eu queria começar, Luciana, justamente por você, porque os primeiros dias de 2023 aí, eles provaram definitivamente que esse governo de grande aliança, liderado pelo até pouco tempo improvável dupla Lula-Alckmin, terá muito trabalho. Não só para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento econômico e social, Luciana, mas principalmente para mandar de volta para o limbo essa extrema-direita que emergiu com a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas em 2018. O que nós tivemos naquele fatídico 8 de janeiro, eu imagino que não estava aí no radar dessa gestão, ainda mais depois da fuga do Jair Bolsonaro para os Estados Unidos antes do fim do mandato dele, o que de alguma forma acabou frustrando um pouquinho os apoiadores. Eu não posso começar, Luciana, sem te perguntar como você caracterizou aquele episódio de quebra-quebra das sedes dos três poderes do país e como é que aquilo se encaixa nessa quadra histórica que temos atravessado ao longo de pouco mais de 4 anos.
Bom, eu acho que a gente enfrenta um cenário no qual a gente também tem que analisar a situação vivendo ela ao mesmo tempo, com uma intensidade e uma circulação de informações muito rápida, né? Claro, também essa forma política da extrema-direita hoje, como ela está configurada, ela não seria com essa mesma lógica de organização, de atuação, sem a velocidade das redes, sem essa dinâmica política, né, que a extrema-direita e essa ferramenta política que a extrema-direita está utilizando muito. Eu quero até chegar na tua pergunta, mas para responder, mas eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o que foi essa transmissão ao vivo de uma invasão combinada por Zap a partir, né, de uma organização que trabalha, né, na lógica da desinformação e das mentiras. Agora a gente tem que sempre usar a palavra fake news, né, mas eu acho que a palavra mentira ela caracteriza também, né, essa lógica de uma política da mentira. E é uma política da mentira também, porque claramente eu vejo uma incidência e uma dinâmica que ela quer se mostrar para a sociedade como uma tentativa de golpe, como de fato eu acredito que foi, mas a partir dessa lógica de uma dinâmica, de um formato ou de uma ferramenta de comunicação que, na verdade, está muito mais focada em passar uma mensagem simbólico, uma mensagem política que circule com a interpretação que esse próprio grupo faz para mobilizar os seus apoiadores, do que propriamente, se a gente for olhar para um outro lado, que seria o lado de concretamente houve em algum momento um risco concreto de deposição do presidente eleito, a dinâmica que eu acho que é mais difícil de analisar hoje é compreender essa situação. Então, o fato é que três poderes foram ocupados, três palácios, três prédios públicos de três poderes foram ocupados de uma maneira para caracterizar que um grupo estava ali para, pelo menos, tentar dar um golpe. E no caso, aquela minuta, que eu acho que é um ponto importantíssimo da gente analisar, aquela minuta que foi encontrada, caracteriza que aquela massa que estava sendo mobilizada, mas articulada com atores políticos que já tinham toda a forma jurídica do golpe, né? Então, eu acho que também essas novas formas de golpe de Estado, a gente precisa aprofundar. Eu acho que Virgínia e Sofia vão me ajudar aí a conseguir compreender o que são esses novos formatos, essa nova dinâmica que envolve meios de comunicação, que envolve redes, que envolve, acima de tudo, esse simbólico e imaginário, mas não a partir de símbolos reais, mas a partir de construções que vão se dar com base na manipulação, né, de boa parte da população a partir das chamadas fake news, das mentiras que são colocadas. E, ao mesmo tempo, concluo aqui, antes de passar a palavra, me chama a atenção que os golpistas não são confessos, eles sempre negam o golpe, né? A gente já passou dessa fase em que a pessoa tentava dar um golpe, caso perdesse, ela era presa ou ela respondia politicamente. O que nós temos hoje é um mecanismo que o próprio Bolsonaro vem dizer que, na verdade, não é golpe. Ou seja, com o próprio receio da reação das instituições, ele não afirma esse golpe, ele usa outras palavras e outros mecanismos, quando, na verdade, a gente sabe que o objetivo dele, eu estou convencida que o objetivo dele realmente foi tentar dar um golpe de Estado.
Obrigado, Luciana, pela sua primeira participação aqui conosco. Professora Virgínia Fontes, eu queria trazê-la para o debate, questionando a respeito da mesma questão. Como é que a senhora analisou aí esse movimento que se deu na capital federal no último dia 8? Foi uma tentativa mal-sucedida daqueles radicais de incentivar uma tomada de poder pelas Forças Armadas, fosse de maneira abertamente golpista ou fosse pelo chamamento pelo presidente da República de uma GLO aqui no nosso país?
Bom, Anderson, eu acho que essa é uma questão, de novo, nós estamos diante de uma situação dramática e ainda em curso, em que o protofascismo foi derrotado duas vezes, né, eleitoralmente, e levou uma derrota agora no dia 8 de janeiro, mas segue vivo, e, portanto, nós precisamos estar muito afiados para enfrentar todo o conjunto de questões que isso aí coloca. É muito difícil dizer que simplesmente 8 de janeiro foi um golpe mal sucedido. Foi um golpe. O fato de ter sido mal sucedido, na prática, na conclusão do golpe, não significa que ele não tenha tido um papel importante no sentido de fazer sinais para as bases protofascistas, de garantir as bases protofascistas e de disseminar um programa golpista que não se limita à ocupação de prédios públicos. Envolveu o ataque, é bom não esquecer, envolveu 12 de dezembro o ataque às delegacias, queima de ônibus, envolveu e envolve bloqueios de estradas e greves de caminhoneiros, envolveu, e isso, digamos assim, vai se acumulando como uma espécie de fundo de atuação proto-fascista, envolveu na sequência de 8 de janeiro, envolveu novamente bloqueio de estrada e dessa vez envolveu ataque a linhas de transmissão elétricas, o que significa tentar golpear a infraestrutura de conexão do conjunto do país. Não é uma coisa pequena, não é, embora o que apareça na grande mídia seja, sobretudo, as imagens da depredação dos palácios, a questão é mais complexa e mais séria. A Luciana coloca uma questão que eu acho importante, né, que é a questão da velocidade das redes. E ela toca num outro ponto que me parece central, que é a estrutura organizativa desse fascismo brasileiro. Nós sabemos que o núcleo coordenador foram exatamente as Forças Armadas. Foram as Forças Armadas que convidaram Jair Bolsonaro desde 2014 e fizeram propaganda de Jair Bolsonaro seguidamente, não só na MAM, mas em todas as escolas militares do país. E, a partir daí, garantiram uma malha social de amparo e de impulsão para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, no entanto, vai além daquilo que as Forças Armadas tradicionalmente fizeram no país. Jair Bolsonaro conseguiu mobilizar uma base. Tradicionalmente, as Forças Armadas brasileiras são truculentas, ditatoriais e tendem ao fechamento. Jair Bolsonaro trouxe para essas Forças Armadas, para além do aspecto do esgoto ditatorial, porque isso é disso que se trata, do restolho mais brutal da ditadura empresarial militar de 64, que vai assumir esses postos de comando no governo Bolsonaro, mas que são eles que estão por trás. Ora, esse restolho ditatorial vai criar algo que vai além, provavelmente, das expectativas deles próprios, porque é o sujeito que vai galvanizar, até pela forma vaga, indefinida, não muito clara com a qual ele fala, que parece ao mesmo tempo ser popular, mas completamente construído. Eu não sei se todos viram aquele vídeo em que o Bolsonaro se sujava todo de farofa e que era completamente montado pelo Carluxo, e era ou dos vídeos dele comendo leite condensado e etc. Que eram cenas montadas, eram um teatrinho do popular para atingir determinado grupo, mas, de qualquer maneira, ele conseguiu isso. E ele, ao mesmo tempo, responde e ecoa a esse centro militar ditatorial e que não tem nenhum problema com o golpismo, e vai além desse centro ao galvanizar apoios muito mais extensos. Eu venho falando da milicianização das Forças Armadas. E a milicianização não é simplesmente que eles viram milicianos, mas é que o conjunto da instituição se comporta como as milícias, defende as milícias, sustenta as milícias. De alguma maneira, Jair Bolsonaro ensina e ajuda as Forças Armadas a encontrarem esse viés ainda mais terrível, que é o proto-fascismo e a milicianização dentro do seu interior. Então, a gente tem, por um lado, uma espécie de centro formulador e garantidor da multiplicação dos elementos proto-fascistas que estão no Bolsonaro, e o Bolsonaro como um impulsionador desse grupo, muito além do que esse grupo seria capaz de fazer. Você tem um centro, mas a estrutura organizativa deles não é a estrutura organizativa que a gente conhece, nem militar, nem miliciana, é outra forma onde as redes tomam um papel importante, porque é uma organização multicêntrica. Você tem um centro formulador que determina, digamos assim, as grandes condições e assegura os meios, tanto meios institucionais, como a gente viu na guarita que as Forças Armadas deram para os acampamentos, quanto meios financeiros, que poderiam estar vindo tanto da Presidência da República quanto das próprias Forças Armadas, como veio seguramente de uma boa quantidade de empresários, e que os grandes empresários ainda estão na sombra, não apareceram até aqui, e garantem, portanto, uma multiplicação multicêntrica. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente, porque a gente vê é que tem efeito. Essa é uma discussão que a gente já vem fazendo sobre formas organizativas e como as esquerdas precisam atuar quando a escala da organização é outra. E, seguramente, essa correlação entre centro e multicêntrico é muito interessante, por um lado. Por outro lado, é um horror, porque se trata de uma política de morte. Se trata de uma política... Não é só uma política de ódio, eu nem gosto quando falam de política de ódio, porque é uma política de morte, é uma política de assassinato, é uma política de genocídio, é uma política de ecocídio, não é simplesmente ódio. Você pode odiar quietinho no seu canto. A questão não é essa, a questão é o quanto isso age no sentido da destruição. Então, o que a gente vê é que nós precisamos, a meu juízo, e eu já abro esse debate, de uma capacidade de mobilização, de formação, de educação, de sistematização das classes trabalhadoras e das massas populares numa escala muito maior, para que elas sejam capazes de, mesmo dispersas, sejam capazes de enfrentar essa política de morte que é nossa cotidiana. E a segunda é da gente se conectar de maneira muito mais direta e cotidiana, né, em algumas das lutas que, a meu juízo, são fundamentais para evitar que fascismos desse tipo voltem a incidir sobre classes trabalhadoras. E digo de cara o que é o assassinato e a mortandade da juventude preta nos bairros periféricos do país. Não é possível que, mais uma vez, a gente tenha uma menina de 10 anos assassinada no Rio de Janeiro com uma bala perdida e que a gente esteja em casa. A gente tem de estar na rua. A gente tem de estar na rua no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro e no caso de São Paulo, mobilização permanente, porque nós temos mortes constantes, porque todo mundo diz que o problema é só no Rio de Janeiro. Não é, não. É no país. E principalmente nas grandes capitais. Então, esse é o pontapé inicial e a gente vai batendo papo. Quero ouvir Sofia. Prazer estar com vocês aqui.
Obrigado, professora Virgínia, pela sua primeira participação. Eu tenho avaliado que a população brasileira devia estar mobilizada nas ruas, no mínimo, desde o dia 9, desde após os atos lá do dia 8 de janeiro, aquela insurreição que houve no país. Diariamente a mobilização deveria estar nas ruas, mas lamentavelmente a gente não tem visto isso, por conta justamente de um tema que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, essa incapacidade da esquerda de mobilizar a população, a classe trabalhadora. Professora Virgínia, aliás, professora Sofia, passando a palavra para você, eu queria que a senhora falasse aí um pouquinho a respeito sobre esse quadro aí do último dia 8, e queria introduzir também, além do que a Luciana e a Virgínia trouxeram aqui para a gente, uma questão que é fundamental, né? Essa participação de uma fração da burguesia nesse cenário que está colocado, em especial no financiamento desses atos, né, Sofia?
Bom, mais uma vez, bom dia, um prazer enorme estar aqui com a Virgínia, com a Luciana, com o Anderson, minhas queridas, né? Queria estar muito junto aí para a gente poder se abraçar e conversar, né? Debater esse cenário tão complexo e desafiador que nós temos. Primeiro dizer, Anderson, que eu tenho ouvido, escutado desde cedo, né? Tenho muito acordo, né, com a análise do Sávio sobre a configuração, né, de todo esse cenário político e social, né, que se apresenta desde do bolsonarismo como um movimento protofascista, né, ou neofascista, e também dos desafios que nós temos a enfrentar, né. Também tenho muito acordo, né, com essa necessidade que a esquerda, os progressistas e as forças populares têm de ocupar o espaço da luta política, das ruas, das mobilizações, com relação a tudo isso que tem sido levantado, tanto desta última questão, né, que a Virgínia trouxe aqui para a gente, mas também cobrar, né, principalmente daquelas forças políticas que ainda se colocam no campo progressista e que dominam ou comandam, né, as grandes instituições e sindicatos, centrais sindicais, porque nós do PCB temos feito um esforço, não só agora, né, depois dos atos da tentativa de golpe, né, do dia 8, mas já permanentemente, de mobilizar os trabalhadores, as trabalhadoras, a população brasileira, e temos enfrentado um desafio muito grande, né, que é uma espécie de freio de mão de outras forças progressistas, nomeadamente o do PT, da CUT, do movimento sindical organizado, né, pelo PT e pela CUT, de acreditar que apenas a atuação institucional vai resolver o problema, né, de enfrentar esse fascismo que se instalou na massa ou em parte da massa da população brasileira. E aí, Anderson, mais especificamente, né, a questão que você levanta, né, não é de hoje que nós percebemos, né, que existem algumas frações de classe, né, da classe dominante, da burguesia interna, que tem dominado o processo de acumulação capitalista no país, né, que a gente pode observar desde os anos 90 que o setor do agronegócio e do mercado financeiro, né, tem despontado como as duas frações, ou os dois setores, né, que comandam o processo econômico e de acumulação de capital no país. E quando advém, né, o aprofundamento da crise do capitalismo internacional, mas que rebate aqui no Brasil a partir de 2014, né, e 2015, estes setores, né, junto com forças políticas que vão se mobilizar, organizam o golpe contra a ex-presidenta Dilma para aprofundar os movimentos anticíclicos ou anticrise, né, que o capital precisa para recuperar o seu processo de acumulação. Então, o que a gente vê é que desde 2016, 2017, 2018, e que depois vai se aprofundar ainda mais no governo Bolsonaro, nós temos diversas reformas ou contrarreformas que visam aprofundar o processo, né, de exploração capitalista no país sobre a classe trabalhadora, especialmente a reforma trabalhista, mas também a reforma previdenciária, a emenda constitucional de teto de gastos, o aprofundamento do discurso, né, do ajuste fiscal e da redução drástica de todos os recursos do fundo público para as políticas sociais e para o próprio aparato do Estado, na preservação da institucionalidade e dos direitos, por exemplo, no desmonte de diversos aparatos públicos, como a própria FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, a CONAB, e assim por diante. Nós podemos fazer uma enorme lista, né, de instituições públicas que tiveram, através do processo de enxugamento dos seus recursos ao longo desses anos, um processo de destruição. O próprio IBGE, por exemplo, que mal consegue fazer um censo, 2 anos e tanto depois do prazo, um censo que, para nós que somos pesquisadoras e pesquisadores, vai ser muito difícil, né, de trabalhar com ele, porque a gente tem visto diversos problemas nesse recenseamento desse, que ainda não terminou, né, mas desse ano. Enfim, esse projeto, né, de redução do Estado ao mínimo possível e, de preferência, o seu aparato de força bruta para conter a população, né, de como contenção da população, de redução da possibilidade da população ter acesso às políticas públicas, tem por trás duas frações importantes da classe dominante que tiveram um avanço significativo nas suas posições de exploração e expropriação das riquezas brasileiras, né? E aí, quando eu falo, né, do agronegócio e do mercado financeiro, a gente pode detalhar rapidamente, né, o papel desses dois setores, principalmente durante o governo Bolsonaro, e da possibilidade deles continuarem ainda no futuro, agora, no próximo governo, se não tiverem um enfrentamento que devem ter por parte das forças políticas, né? O que nós vimos, por exemplo, com relação ao agronegócio, o governo Bolsonaro, ele atende praticamente todas as demandas desse setor, que vão que vai, né, ou que vão desde a liberação do porte de armas, da compra de armas, de munição, que nós sabemos muito bem o que significa, não só para quem está nas cidades, né, e que vai observar estas armas caírem na mão das milícias, do crime organizado e do acirramento, né, da mortandade da população urbana, mas para a tradicional e não resolvida luta agrária no país, é um elemento não novo, mas que faz com que haja uma escalada da violência no campo brasileiro, né? Nós temos visto, especialmente, eu acho que cada uma de nós, né, numa região, a gente atenta mais para o local onde nós estamos, né? Mas nós temos visto aqui, por exemplo, na região do sul da Bahia ou do sul do Mato Grosso do Sul, permanentemente o assassinato de lideranças indígenas ou da população indígena ou da população tradicional de quilombolas, de lideranças camponesas. E esse tipo de notícia já passa a ser tão repetitiva e corriqueira que passa a ser naturalizada. Nós temos semanalmente o assassinato de pessoas de comunidades indígenas, tradicionais, quilombolas ou camponesas num sertãozão do Brasil, né, com a escalada da violência no campo. Então, o governo Bolsonaro ele atende a este setor, né, a essa fração da classe dominante que tem na invasão dos territórios, das terras, das populações tradicionais e originárias, mas também das terras públicas. A outra questão que o agronegócio tem uma posição muito importante, que se não for enfrentada, nós não teremos uma solução ou uma resolução progressista, né, dessa crise societária que nós vivemos no país. O financiamento público, as estruturas do agronegócio e a baixa tributação que este setor tem no país. Então, essa é uma outra questão que é importante a gente ressaltar aqui. Um outro fator que também faz uma ligação com os próprios militares e que vieram à tona agora de ontem para hoje é a relação entre diversos grupos das Forças Armadas com a invasão das terras indígenas na Amazônia. E a questão da Amazônia sempre foi a gestão minimamente democrática da Amazônia sempre foi uma espinha na garganta dos militares. Os militares meio que nunca engoliram bem, né, o fato de termos reservas indígenas demarcadas com um território amplo e que eles sempre acharam que isso era uma espécie de perda de soberania. E esse discurso, como bem Virgínia levantou, ele é disseminado nos WhatsApps dos bolsonaristas, especialmente dos ligados, dos vinculados ao agronegócio, de achar que eles têm todo o direito de invadir as reservas indígenas, os territórios indígenas, porque esses territórios serem reservados às populações indígenas é como se o país perdesse a soberania, né, sobre estes territórios. Agora, ainda mais com o advento da mineração, né, do garimpo, né, que se estendeu de forma avassaladora por esses territórios em diversas regiões da Amazônia. E aí tem todo um problema nacional e internacional, porque a Amazônia, mal ou bem, ela tem um apelo midiático internacional de preservação ambiental, muito mais, por exemplo, do que se a gente falar do Cerrado, da devastação do Cerrado, da devastação da Caatinga. Da Caatinga menos ainda, né? Porque tem todo um estigma contra esse bioma, né, de achar que ali é apenas uma região ruim, né? Tem um aspecto moral, né, de avaliação da Caatinga. Mas o avanço do agronegócio para estes outros biomas também é brutal. Então a gente tem que colocar aí, né, a junção de interesses dessa fração, né, burguesa que está ali posicionada com relação ao agronegócio, junto com os militares que nunca aceitaram de bom grado a demarcação das terras indígenas, especialmente na Amazônia, como tida por eles, né, como a perda da soberania sobre esses territórios, os interesses de uma milicianização, eu acho que foi muito bem dita, né, por Virgínia nesse sentido, os interesses de uma expropriação, uma tomada, uma invasão desses territórios por garimpeiros e, por, evidentemente, né, dependemos de pesquisas e investigações, mas suspeita-se, né, com participação do próprio exército, dos próprios militares, né, junto a esses garimpeiros que invadiram estão provocando todo aquele genocídio dos Yanomamis, mas de outras populações também. Então, a gente tem aí um setor, né, interno, uma fração da burguesia a ser enfrentado para que a gente possa superar também essas questões. E a outra fração, né, que está muito mais e já bastante naturalizada, né, na cena brasileira, que é o pessoal do mercado financeiro. Né? Uhum. Não só aqueles posicionados na lucratividade ou na rentabilidade sobre os títulos públicos, os títulos da dívida pública, e que tiveram grandes ganhos, inclusive nos governos petistas, aliás, fundamentalmente no período do governo Lula, mas temos inovações também, ou o aprofundamento da atuação deste setor, né, dessa fração burguesa do mercado financeiro, e que durante o governo Bolsonaro teve, né, as suas demandas amplamente atendidas.
Eu só ia pedir a palavra um pouquinho para a gente dar um pouquinho mais de dinamismo no debate. Eu queria aproveitar, você falou aí a respeito dessas questões relacionadas às frações burguesas aqui no nosso país, em especial, trazer um tema que também foi citado pela senhora, para passar a palavra para a professora Luciana, que é justamente as Forças Armadas, né, Luciana? Não dá para a gente tirar do radar que as Forças Armadas tiveram aí uma ação preponderante, tanto na preparação daquele ato do último dia 8, recebendo extremistas naquele acampamento, ficou montado em frente ao QG do Exército em Brasília, entre eles oficiais, inclusive, da reserva, parentes de militares, enfim. Não por acaso o relatório que deve ser entregue hoje pelo interventor na área da segurança pública lá do Distrito Federal, Ricardo Capelli, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mostra que houve um salto de 300 pessoas acampadas lá do dia 6, sexta-feira, para 3.800 no dia seguinte, véspera dos ataques, bem como na ausência de ação durante aquele ato do dia 8, em especial do batalhão da Guarda Presidencial, que é formado só por militares e abandonou, digamos assim, a segurança do Palácio do Planalto. Luciano, eu vou repetir aqui uma pergunta que eu fiz há pouco ao professor Sávio. As Forças Armadas representam hoje a principal facção de extrema-direita no país?
Bom, Anderson, eu acho que esse debate sobre o papel das Forças Armadas, ele é essencial, porque se a gente for olhar as notícias no início na divulgação dessa ação, pelo menos a mídia, né, a mídia dava a entender, em especial, vamos dizer, a Globo News aqui, que era o grande, né, que foi transmitir ao vivo, você vê que a Globo também tem um papel aí na divulgação da forma como foi comunicado essa ação dos golpistas dia 8 de janeiro. Parecia, a princípio, que seria uma articulação que teria partido, e a própria atuação do Supremo Tribunal Federal, ao logo demandar, né, a prisão, e do Anderson Torres, o que se deu depois, como o afastamento, né, do governador do Distrito Federal e a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, isso dava a entender no início que seria uma ação que estaria sendo orquestrada principalmente a partir de Bolsonaro e suas alianças na polícia militar do Distrito Federal e no governo do Distrito Federal. Então, o Ibanez, não que eu ache que ele seja um santo, né, mas o Ibanez, ele acabou ficando aí como a grande figura, né, que foi afastado e um aliado de primeira hora de Bolsonaro. Mas eu entendo que esse papel das Forças Armadas, ele foi central. ele foi central, e acho que esse relatório que você está mencionando, que eu quero muito ler, porque eu acho que isso para mim estava me incomodando, como é que a gente não estava falando disso? Eu acho que houve propositalmente uma ocultação das informações sobre, né, o controle e a participação das Forças Armadas nessa ação no dia 8 de janeiro. E a partir do afastamento, né, do comandante do Exército, que a gente começou a ver como isso se deu. Então, não dá para falar nesse 8 de janeiro sem entender o papel do comandante do Exército, que acabou sendo afastado, né? Sem entender também o que foi a participação desses militares e como atuaram na organização desses acampamentos. E aí eu acho importante aqui, em especial a parte do que a Sofia estava falando, esses acampamentos eles foram mantidos por empresários, foram mantidos pelo capital que investiu dinheiro para que aquelas pessoas estivessem ali. E a gente vendo as informações, havia não só fornecimento de alimentação, muitos ficavam em hotéis, não dormiam em barracas ali, né? Mas também tinha toda uma construção de tendas para comunicação com internet, com luz, com espaços para manifestações e reuniões. Ou seja, aquele QG, né? aqueles acampamentos, eles estavam claramente apoiados pelo Exército, com a participação de familiares, mas não é só isso. Acabou se colocando na mídia também, e acho que, em especial, a Globo passou essa mensagem como se fosse assim: o Exército não estava envolvido, mas havia familiares, né? O Exército estava envolvido, mas havia, por exemplo, militares da reserva. O que a gente está vendo hoje é que houve uma articulação essencial das Forças Armadas, né, para aquele 8 de janeiro, para mostrar uma força. E eu estou, assim, eu acho que a gente precisa também avaliar melhor essas informações, mas eu também estou segura que a questão que o Exército queria uma GLO. Eu acho que essa questão também da GLO, a gente precisa, e eu também, como estudo de segurança pública, quando eu ouço falar em GLO, já me vem várias coisas na cabeça. Eu acho também, Virgínia trouxe um ponto importantíssimo. Nós não podemos esquecer o papel que o Exército veio tendo a partir dessa ação com a GLO. E o que se pretendia naquele cenário do 8 de janeiro, que, na verdade, o que se pretendia era, ao desmobilizar a Polícia do Distrito Federal, se pretendia que as Forças Armadas fossem acionadas para salvar a pátria. Né? Uhum. E aí o que viria a partir disso, e eu também estou convencida que haveria ali uma pressão das Forças Armadas, no momento que as Forças Armadas fossem chamadas, e Lula foi certeiro em não determinar, né, não convocar por decreto uma GLO, mas e foi certeiro por intervir na Polícia Militar do Distrito Federal, na Secretaria de Segurança, no caso, né, ao qual é subordinado o comandante da Polícia Militar. Então, foi certeiro, porque, para mim, o plano era esse. Eu estou convencida, pode ser que surja alguma coisa que eu esteja errada, mas eu estou convencida que alguma informação que a gente não tenha, porque é isso, a gente analisa também e tem que filtrar a partir da mídia. Eu quero muito depois ver as pesquisas aprofundadas sobre o que se deu nesse dia, em especial o que o GSI, que é outro que a gente não pode deixar de mencionar, o que papel que o GSI teve na abertura de portas, porque também está comprovado que houve ali uma participação interna na abertura ali, no fácil acesso. E aqui um comentário, só um parêntese. Os palácios, como desenhados por Niemeyer, né, para serem palácios da democracia, eles são de muito fácil acesso. Né? Se a gente for olhar, não tem muros, não tem grandes cercas, eu espero que eles continuem assim. Agora, isso fez com que também a parte de informações internas, né, se pudesse com muita facilidade, né, atuar naquele caos. Por outro lado, eu não saberia te responder antes, eu não vi, eu peguei a final, só não sabe, se ele seria o exército seria a principal força que hoje move o sistema de direito. Eu acho que há várias forças envolvidas. A Sofia mencionou aqui, a questão tem uma parte do mercado diretamente envolvida no financiamento desses atos. Né? A sociedade brasileira está dividida, sim, e nós sabemos o que a força que tem esses apoiadores de Bolsonaro. Nós sabemos também como o Exército está envolvido até o último fio de cabelo, mas também sem essa articulação, que para mim também foi feita com o GDF, né, com o governo do Distrito Federal, com políticos que claramente alinhados com a extrema-direita e com Bolsonaro, estavam ali bancando. E eu digo bancando porque houve, lembrando ali naquela transição que nós tivemos, né, que foi o que, inclusive, o Supremo utilizou para decretar a prisão do Anderson Torres, houve um planejamento que, para mim, foi tático, inclusive com advogados, né? A gente ainda precisa entender a participação dos advogados. Tem sempre, toda a ditadura, tentativa de ditadura, tem sempre um advogado fazendo um plano, né? E ali tem claramente, para mim, uma orientação de Anderson Torres: deixa o cargo, vai para fora, mesmo antes das suas férias, porque ele pode alegar que não estava no país. Bolsonaro sai também para não ser imediatamente responsabilizado, porque todo mundo tem medo do Xandão, né? Esse é um outro, a gente depois tem que analisar essa questão do STF também, que é um outro fator. Mas o fato é que essa forma, teve uma forma jurídica que não estava só naquele decreto apócrifo que foi encontrado. A forma jurídica seria, na minha avaliação, por meio de uma GLO, porque a GLO dá poderes amplos para as Forças Armadas. As Forças Armadas poderiam, então, fazer uma chantagem com o governo Lula, a partir dessa lógica, e, para mim, a chantagem ia ser na linha, inclusive, daquele, caso o golpe não desse certo, né? A linha seria justamente de negociar ou de pressionar e mobilizar essas bases, né, protofascistas para, para focar numa tentativa de anulação das eleições, né, por meio de uma mobilização. E o STF era um alvo muito grande, claro, um alvo muito direto, pela postura do Alexandre de Moraes, que, de fato, tem concentrado muito poder. Eu acho que esse é outro debate que a gente tem que fazer. O Alexandre de Moraes foi um personagem essencial e ele enfrentou e está enfrentando aí, a partir também de formas jurídicas, né, a partir, né, daquela atuação. Agora, o papel das Forças Armadas, eu acho que também Sofia trouxe muito bem. Eu também estou convencida que essa análise do golpe tem a ver também com, vamos dizer, esse ressentimento das Forças Armadas, em especial a partir dessa disputa por territórios na Amazônia. Eu acho que tem exatamente, e não é à toa que nós estamos falando dos Yanomamis agora. Esse foi um projeto do governo Bolsonaro, para mim um projeto, inclusive, de alguém que a gente está falando pouco, que é o general Heleno, que está calado e deve ter medo de ser preso, né? Porque, de fato, a gente teve aqui uma articulação que o eixo militar, embora o eixo, né, a gente pode dizer que o principal é da extrema-direita hoje, mas você tem uma boa parte, né, das Forças Armadas, em especial no Exército, eu acho que o Exército também é o foco central, que está ali absolutamente alinhada à extrema-direita, alinhada a Bolsonaro, e que, sim, utiliza Bolsonaro, né, para fazer suas movimentações e para, inclusive, pegar nessa personificação do que o Bolsonaro representa, especialmente essa mobilização de base que ele consegue fazer, que o Exército não conseguiria sozinho. Né? Eu acho que, então, há uma grande articulação, e os políticos oportunistas que a gente também de extrema-direita, que estão meio escondidos no momento, mas a gente sabe que isso também está em disputa. Então, é um cenário ainda que a gente precisa de muitas informações, mas eu estou convencida que o papel do Exército foi essencial.
Obrigado, Luciana, pela sua participação. Professora Virgínia, a Sofia, a Luciana trouxeram aí questões fundamentais a respeito do financiamento desses atos, a participação da alta burguesia, mas você fica à vontade para comentar a respeito disso, mas eu também queria manter esse tema dos militares em questão. Como é que hoje você posiciona as Forças Armadas nessa dinâmica golpista, após o que a gente viu lá naqueles atos do dia 8? É possível dizer hoje, com convicção, que o núcleo de inteligência do bolsonarismo está dentro dos quartéis?
A gente tem algumas evidências, mas a gente ainda não tem todas as informações, e uma grande parte desse tema é absolutamente oculto, não é? Só para a gente ter uma ideia da atuação do governo Bolsonaro, além de tudo aquilo que a Sofia já mostrou como destruição, eles também bloquearam uma série de instituições voltadas para a memória e para a reparação, como o próprio Arquivo Nacional, que continua ainda sob problema e que tem lá uma documentação fundamental, que é o Centro de Memórias Reveladas, e onde ainda há perseguição política lá dentro. Bom, eu não tenho dúvida de que o núcleo central, no caso brasileiro, são as Forças Armadas. E não falo só do Exército, falo do conjunto das Forças Armadas, embora o Exército seja a principal força lá dentro. Eu não sei se ele é o núcleo da inteligência, mas ele é o núcleo da formulação e articulação, ainda que seja, porque inteligência é palavra grande demais para isso, ainda que seja que ele não esteja sozinho. Para pensar, as condições da reemergência do fascismo no cenário internacional e no cenário nacional, eu acho que cada uma de nós, e bom, porque a gente está muito afinada entre nós, todos esses elementos, a questão das classes dominantes, a questão dos setores populares, das classes médias, a questão das Forças Armadas, a questão dos centros formuladores dessa extrema-direita, que coligavam a Bibliex no Exército, que era um centro de formação de extrema-direita dentro do Exército. E aí é do Exército, mas irradia para todas as forças, alguma coisa que já vem desde 1946, com a escola, com a ESG, com a Escola Superior de Guerra e com a formulação da doutrina de segurança nacional, que foi a doutrina que embasou o golpe de 64. Então, eu não tenho dúvida que ele ocupa um papel fundamental. Não à toa, esses grupos estavam estreitamente conectados com o Olavo de Carvalho, que deu cursos e mais cursos no interior das Forças Armadas, a convite, palestras, etc. Mas não só. A ESG as Forças Armadas têm um histórico de conexão com as classes dominantes no país. Quem estuda história e estudou a ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, sabe que ali era um ninho de golpistas e que incluía grandes empresários, empresários médios, advogados, e uma série de profissionais, professores, etc. Então, para além disso, é importante lembrar que isso se aprofunda com as tensões Estados Unidos-China, que não são tensões anticomunistas, porque a discussão é intracapitalista, mas vai ser apresentado como um debate anticomunista, ainda que não faça o menor sentido, ainda que isso não tenha nenhuma sustentação real quando se trata de disputa de mercado. E isso trouxe um estreitamento dos elos entre as forças conservadoras. Eles se chamam conservadores, mas a gente precisa melhorar. São forças proto-fascistas alinhadas no cenário continental de norte a sul. O governo Jair Bolsonaro teve papel em tentar alinhar essas forças na América do Sul, especialmente no combate contra a Venezuela e contra Cuba, mas também na promoção de candidatos de extrema direita, proto-fascistas no Chile, na Argentina, no Paraguai e em diversos outros lugares. É isso, quando a gente diz a inteligência do bolsonarismo, o núcleo, no caso brasileiro, que permitiu e sustenta isso, sustenta institucionalmente, são as Forças Armadas. Quem financia não são as Forças Armadas. Eu quero acrescentar só um pouquinho ao que a Sofia colocou, algumas questões que eu acho importantes. O agronegócio, Sofia tem razão, o agronegócio, o mercado financeiro, são pontos centrais, mas eu acho que a gente precisa ir mais fundo ainda, Sofia. O agronegócio envolve tudo. O agronegócio não é mais no país uma questão agrária. O agronegócio é indústria, o agronegócio é setor químico fino, o agronegócio é logística, o agronegócio é uma comercialização de grande escala, o agronegócio é tecnologia, o agronegócio é banco, o agronegócio é globo. Portanto, a gente precisa ver que dentro do próprio agronegócio, nós temos escalas de propriedade hoje no país, que a meu juízo tiveram um papel muito importante na configuração do proto-fascismo. Eu vou pegar um exemplo bem atual, o caso Fiesp, da revolta do grupo do SCAF contra o Josué, que foi eleito, né? Então, bom, parece que ontem de noite eu recebi uma mensagem dizendo que eles já tinham feito as pazes, mas eu não sei o que isso vai significar. Preciso ver os desdobramentos. Mas é uma tese que eu venho colocando há muito tempo, é de que houve uma impulsão enorme das mega empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, nos últimos tempos. E isso suscitou uma espécie de ressentimento brutal das burguesias grandes e médias, elas não são pequenininhas, grandes e médias, e mesmo de algumas pequenas, que hoje estão muito associadas entre elas. Você pega o agronegócio na sua ponta mais concreta, por exemplo, no oeste do país, o que a gente vai ver é que o pequeno proprietário virou pequeno empresário dependente de uma cooperativa que, por sua vez, depende. É uma cooperativa privada, é uma empresa que depende de um mega, como o JBS. E ali dentro, isso, a gente tem tensões ali dentro que não são um contra o outro, mas um querendo o que o outro tem. Portanto, a única maneira de assegurar que o Estado pudesse contemplar o que a gente vai chamar, alguns vão chamar a massa da burguesia, a expressão é ruim, mas a maior parte da burguesia é simplesmente devastando tudo. Mas essa é uma reivindicação de uma escala burguesa de menor porte do que de maior porte. Então, dentro do agro, tem algumas das mega que são furiosamente devastadoras, mas elas precisam manter uma face internacional, senão não vende. Outra coisa, no mercado financeiro, principalmente bancário, mas também no mercado financeiro, na Bolsa, crédito de carbono é visto como ouro. E crédito de carbono existe floresta em pé. Então, tem contradições. Esses são os que ganham mais. Então, tem contradições internas nesses setores da burguesia que levaram que uma parte dessa burguesia de menor porte se radicalizasse na defesa de um capitalismo supostamente concorrencial, aberto para o mercado, aberto para o internacional, que simplesmente quer dizer quanto mais predador, melhor. Ora, isso vai conectar, repara, vai conectar com o que a Sofia colocou do general Heleno e que a Luciana trouxe de volta da questão da Amazônia. A Amazônia aparece para eles como uma fronteira vazia. Vazia, pode ser derrubada, porque ali o que interessa é minério, a floresta só atrapalha. Então, essas questões, então, a gente vai ter... Porque o que está colocado aqui está muito conectado com o cenário internacional. E o fato do Trump ter sido derrotado nos Estados Unidos tirou o tapete da, digamos assim, de uma escala maior golpista, especialmente das Forças Armadas, mas não dos outros. Então, isso coloca as Forças Armadas como suporte, mas não podendo mais aparecer tão claramente, porque ela não tem a sustentação que teve em 2016, quando o general Vilas Boas foi lá fazer tweet, etc. Portanto, controlar duramente, submeter as Forças Armadas ao Estado burguês é uma condição fundamental. Eu não sei se ainda posso falar dois minutinhos, Anderson, eu queria fazer dois comentários. Sobre comentários que foram feitos, que eu estou gostando de bater papo. É preciso incluir aí o papel das religiões. Não é possível entender a adesão desses setores populares sem levar em conta o papel das religiões e sem levar em conta que o governo supostamente de esquerda, que atua como braço direito do capital, como fez o PT, como braço esquerdo do capital, né? Como fez o PT ao longo das suas gestões anteriores, e esse é um alerta para o governo Lula agora, e que abandona a formação e a organização da classe trabalhadora, e a mobilização da classe trabalhadora é nas ruas, mas não só nas ruas. A mobilização da classe trabalhadora é todo dia, é informação todos os dias, é formação todos os dias. Nós estamos enfrentando uma burguesia que faz isso todos os dias nas suas duas pontas, né? Elas têm contradições entre elas, a tal neoliberal progressista e a neoliberal truculenta. Elas têm contradições entre elas, mas são todas burguesias e foram juntas no governo Bolsonaro. Elas não foram separadas. Elas tiveram tensões, mas não pularam do barco. No máximo, elas defenderam esse governo na sua ponta mais terrível, que era a ponta anti-trabalhadores. Então, essa é uma questão que precisa ser colocada no dia a dia. A mobilização não se faz na hora que se vai para a rua. A mobilização se faz no cotidiano, na formação, na conexão, na construção da luta comum. É no dia a dia. E eu sei que Sofia e Luciana sabem muito melhor do que eu. É, isso aí, a grande dificuldade, além do mais, da diversidade no país das condições de luta, que a Sofia brilhantemente colocou. A questão do sul da Bahia hoje é um drama terrível. A questão do semiárido, que foi abandonado, a ASA, a Associação do Semiárido, que teve uma atuação fundamental na organização de uma sobrevivência mais autônoma das populações dessa região enorme, né, de sertão, cerrado, etc., foi desmantelada a ponto das populações ficarem sem água. Então, nós estamos hoje diante da necessidade de mobilização cotidiana. As ruas são um momento. O que nós precisamos é que essa mobilização, essa formação da classe trabalhadora para entender o que está acontecendo, seja no dia a dia. E o PT precisa fazer isso, porque o governo dele agora quer de uma conciliação ainda maior que foi antes, simplesmente, se não se apoiar na classe trabalhadora, pode ser daqui a pouco derrubado, seja por fascista, seja por não fascista.
É isso. Muito obrigado, professora Virgínia, pelas palavras. Sofia, passando a palavra a você, eu queria deixar à vontade para continuar discorrendo a respeito do tema que você vinha falando, quando eu precisei interrompê-la para a gente levar a palavra aí às outras convidadas, a respeito da questão do agronegócio, das frações da burguesia aqui no nosso país. Mas eu também queria a sua avaliação para essa postura dos militares e, acima de tudo, uma análise das ações do presidente Lula no pós 8 de janeiro, com a troca do comando do Exército, o afastamento de alguns oficiais que estavam em postos de comando também, enfim, no próprio GSI. A política militar do Lula, se ela começou errada, o governo, e ela foi remendada, digamos assim, de maneira devida após o golpismo que a gente viu no último dia 8?
Oh, eu acho que a política militar e a relação do governo Lula com as Forças Armadas ainda está muito tímida. É tão tímida que chega a ponto de transparecer que está cedendo ou tendo todos os cuidados de ceder à chantagem dos militares, e isso tudo apesar de eu considerar que a ação do próprio governo no dia 8 na sequência imediata foi muito acertada, né? A intervenção nas forças de segurança do Distrito Federal já de imediato, né, foi uma ação acertadíssima. A não decretação da GLO foi espertíssima, porque era exatamente isso que os militares queriam, porque aí teriam, de fato, né, o presidente Lula como uma marionete, né, sob o seu comando, sob o seu poder, enfim. Foram muito hábeis, tanto o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, a habilidade ali naquele momento foi espetacular. No entanto, me parece que este ganho político, né, que o governo teve neste momento não está sendo aproveitado na sua totalidade em afastar de imediato toda a cúpula das Forças Armadas. Eu quero lembrar aqui para vocês que há cerca de 10, 15 dias atrás, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, colocou na reserva mais de 70 generais das Forças Armadas colombianas, e olha que a força das Forças Armadas na Colômbia, com inclusive bases militares norte-americanas naquele país, é muito superior no comando da política interna daquele país do que no Brasil, ao que se parece. Uhum. Então, no meu entender, há uma timidez, um receio muito grande por parte do governo Lula em enfrentar, de fato, as Forças Armadas e começar a colocá-la no seu lugar de direito dentro de uma democracia liberal burguesa, né? Dentro de um mínimo de Estado democrático de direito, né? E aí quero trazer para vocês aqui, inclusive, uma notícia que eu peguei aqui do jornalista Luiz Carlos Azenha sobre a questão da Amazônia, né? Que ele traz aqui que no aeroporto de Jacareacanga, no Pará, aeronaves militares sobem e descem levando combustível e outros equipamentos para os garimpeiros, né? E ao contrário do que as pessoas imaginam, que o garimpo ilegal é meio aquela imagem de serra pelada, né? Daquele monte de gente totalmente despossuída. Não, são enormes maquinários com um capital investido ali de forma bastante acentuada, né? Na exploração e na destruição de toda aquela região e que tem a participação, supostamente tem a participação das Forças Armadas. Eu quero trazer também aqui uma hipótese, né, que eu tenho pensado, né, tenho levantado, até porque não tenho como comprovar essas questões, que é o seguinte, a gente sabe, né, que as frações da classe dominante no Brasil, elas sempre tiveram no Estado, né, e no que é público, né, o seu espaço de expropriação, o seu espaço de acumulação quanto das suas dificuldades diante do próprio desenvolvimento tradicional do capitalismo, né, das suas crises cíclicas, das suas crises permanentes. Então, sempre se aproveitam, né, do que está no interior do Estado. Que eu estou falando isso porque no linguajar corriqueiro, né, isso se apresenta como corrupção ou aproveitamento das brechas legais no interior do Estado para acumular recursos, riqueza ou capital. E aí eu tenho pensado atualmente, né, que durante o governo Bolsonaro, eu acredito que pelo menos um setor das Forças Armadas aproveitou também as brechas, né, que o governo Bolsonaro forneceu para também se constituir ou para aprofundar ainda mais o seu papel de ave de rapina sobre as riquezas naturais no interior do Estado. Veja só, nós temos notícias aí da nomeação que vai de 7 mil a 14 mil militares dentro da estrutura civil, né, do Estado brasileiro. Temos também notícias, né, da relação promíscua entre empresas de familiares ou comandadas por militares junto ao Estado, né, desde empresa de construção, empresa de segurança, empresa de logística, enfim, um conjunto de ações por parte, né, de elementos das Forças Armadas, que evidentemente são suspeitas, né, e a gente não tem aqui como afirmar categoricamente que isso existe, mas que se aproveitam, né, desse momento especial que o bolsonarismo lhes fornece para o enriquecimento no interior das estruturas do Estado. Então, eu acho que esta é uma outra linha de investigação e de aprofundamento dos estudos que nós temos, porque se a burguesia interna já tem tradicionalmente no Estado um dos seus pilares de acumulação de riqueza, a impressão que eu tenho, né, a suspeita que eu tenho, e que isso pôde se verificar, por exemplo, durante a ditadura militar, né, com o enriquecimento de setores e de famílias dos militares naquele período, na constituição de empresas, de sociedades de empresas, de corrupção ativa, né? Eu era criança naquele período, mas eu me lembro muito bem de como se falava a boca pequena da ação dos militares e de seus asseclas, né, nos negócios do Estado. Então, eu vejo também que, neste momento, né, setores ou elementos das Forças Armadas se aproveitaram destas aberturas que o bolsonarismo lhes permitiu no interior do Estado brasileiro para fincar as suas garras em sistemas de corrupção, de expropriação de espaço, de riquezas públicas, de construção de empresas ou consolidação de empresas que estejam mais vinculadas, né, às benesses do Estado ou que o Estado pode oferecer. E aí, só para concluir essa observação, a gente deve lembrar que isso não é uma peculiaridade das Forças Armadas brasileiras. a mídia brasileira, que tem dado muita ênfase, né, com relação à guerra na Ucrânia, há uma posição, né, da Ucrânia e de Zelensky como vítima, deu uma pequena notícia nesta semana, né, deu conta ali do volume ou dos indícios de corrupção do próprio aparato das Forças Armadas ucranianas, né, no aproveitamento dos bilhões e bilhões de dólares e euros que os países têm enviado lá naquela guerra, que é outro assunto, acho que em outro momento a gente pode analisar. Mas para a gente observar que nestes momentos, né, de rupturas ou de rachaduras na institucionalidade da democracia formal burguesa, setores, né, das Forças Armadas procuram ocupar os espaços de enriquecimento no interior do Estado e nas estruturas do Estado, tanto com relação a isso que nós estávamos falando aqui no financiamento, no aporte, na logística, da ocupação do espaço amazônico, né, que, como eu disse anteriormente, sempre foi um problema para o Exército e para as Forças Armadas brasileiras, mas também, né, na minha suposição, né, na minha hipótese levantada aqui, do enriquecimento a partir da construção de aparatos no interior do Estado brasileiro.
Obrigado, Sofia, pelas suas palavras. Antes da gente seguir, eu quero pedir só um minutinho para vocês, porque eu preciso aqui fazer uma propaganda rápida do nosso programa, porque, como vocês sabem, Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 28 anos, e é muito importante que vocês nos apoiem aqui, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. E há algumas formas de você nos ajudar, nos auxiliar nesse financiamento do Faixa Livre. Primeiro, você pode se tornar membro aqui do nosso canal, o Faixa Livre. Basta você clicar lá em Seja Membro, na capa do nosso canal, e escolher um valor para sua contribuição e nos auxiliar. Você, além de nos ajudar, de nos auxiliar no financiamento do programa, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Uma outra forma de você nos auxiliar aqui no financiamento do Faixa Livre é enviando o seu superchat ou super sticker aqui nos comentários durante a transmissão ao vivo do programa. Agora é só você escolher lá o valor e enviar o seu superchat ou super sticker. Já para você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, você também pode nos auxiliar deixando o seu valeu demais. É só clicar lá em valeu demais, escolher o valor da sua contribuição e enviar aqui para a gente. Uma outra forma mais tradicional, já que há bastante tempo no nosso programa, é nos contribuindo através da nossa chave Pix, que está aqui, ó, no topo da tela, e aqui embaixo também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. A sua contribuição é fundamental e muito importante para o Faixa Livre seguir fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, eu retomo aqui o nosso debate, trago aqui as nossas debatedoras de volta, e, Luciano, eu só vou te pedir licença para a gente mudar um pouquinho a ordem das perguntas aqui, porque a professora Virgínia está com um tempo limitadíssimo aqui para a gente, e eu quero passar a palavra para ela falar a respeito da questão principal aqui do nosso debate e que, de alguma forma, já foi contemplada por ela durante esse debate aqui no nosso programa, que é justamente como a gente pode superar, Virgínia, essa extrema-direita que foi altamente empoderada, armada durante a gestão do Jair Bolsonaro e já deu sinais de que não vai desistir tão fácil do seu projeto de poder. Você falou muito a respeito da necessidade da gente ter uma unidade da classe trabalhadora, mobilização popular. O que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos vai no sentido completamente oposto, é uma desmobilização, no caso, da classe trabalhadora. Como é que você vê a possibilidade da gente combater esse discurso, essa retórica da extrema-direita em um cenário de total desmobilização das classes populares, Virgínia?
Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar conversando isso com você, com a Sofia e com a Luciana, porque nós estamos engajadas nisso, acho que diariamente, há muitos anos, né? Então, realmente, é um prazer estar com as pessoas que, de fato, estão nessa luta no cotidiano. Eu venho insistindo muito de que... E recentemente, aliás, teve uma palestra do Safatli, que que foi bastante interessante, é quando ele diz que a esquerda perdeu o caráter insurrecional, e esse caráter insurrecional passa para a extrema-direita, que é uma falsificação dessa insurreição, porque é uma insurreição para continuar tudo como está e ainda pior. De fato, essa é uma discussão que, vista do ponto de vista gramsciano, é você perder aquilo que para o Gramsci é central na luta dos subalternos, que é o espírito de cisão, é o espírito de ruptura. Só que isso se constrói simplesmente no momento da cisão ou no momento da ruptura. Isso é diário, isso é formação. Isso significa que a população precisa entender não apenas o que a mídia proprietária, quer ela seja da extrema-direita, quer ela seja liberal progressista, define como que deve ser informada. É preciso que esteja claro para o conjunto da população qual é a luta de classes, o que, que significam as classes concretamente hoje na vida social. Elas são classes sociais. E o que significam as lutas concretamente na vida social? Então, a questão... eu falei do policêntrico e do multicêntrico, né, que foi apresentado aqui sobre a estrutura da mobilização bolsonarista. Essa questão é uma questão nossa também. Nós não precisamos... Nós precisamos dos partidos, precisamos dos movimentos sociais, eles são fundamentais. Mas nós precisamos que todos e cada um levem uma luta que seja coerente, mesmo que ela tenha traços distintos entre a luta das mulheres, a luta antirracista, a questão ambiental, a luta dos indígenas. Todas essas lutas só têm capacidade de ganhar escala se enfrentarem o capital que as recoloca permanentemente na condição de subalternidade, de sujeição e de impotência. Então, portanto, eu até tinha organizado, pensado aqui na minha intervenção ser sobretudo nesse terreno, porque o que a gente assistiu já na campanha eleitoral e agora no governo Lula, recentíssimo governo Lula, foi um abandono das redes que foram criadas, redes de comunicação, que foram criadas com muito esforço, não só pelas esquerdas, mas também por muitos democratas, ainda que as esquerdas tenham tido um papel fundamental. Esse abandono é terrível. É lógico que a mobilização popular não vem de cima para baixo, mas quem sustenta quem está lá em cima é essa base popular. E quem está lá em cima é o Lula, numa amplitude, numa frente de uma amplitude gigantesca, que inclui, inclusive, golpistas, etc. Para que ele se mantenha lá, é absolutamente necessário que esse conjunto de um processo formativo de escala, como ele gosta de dizer, o Lula, né? Nunca antes visto na história desse país, nessa escala se coloca em ação. E isso é fundamental, esse é o chão de qualquer mobilização. É a circulação de uma informação verificada, com pautas coerentes, com pautas capazes de serem pautas comuns a lutas diversas, todas de caráter popular e todas, a meu juízo, demonstrando a atuação das burguesias e do grande capital no desmantelamento dessa luta. Essa é uma condição sine qua non. Bom, eu ia dar uma série de exemplos, mas vai ficar muito tempo. Em outra vez, a gente quer sempre a discussão eterna dos aparelhos privados de hegemonia burgueses que continuam atuando e a todo vapor e que pretendem esterilizar parte dessas lutas e garantir que as decisões continuem meramente no cenário institucional. Burguesia nunca respeitou o limite institucional. A burguesia empurra a classe trabalhadora para que ela só atue num quadradinho institucional infinitesimal, enquanto ela ocupa todos os outros espaços. A classe trabalhadora precisa se dar conta disso, ainda que a institucionalidade seja necessária em determinados momentos e seja um ganho político, ela não é o único espaço da luta e muito menos o único espaço da relação de forças. Eu acho que é isso. Vamos dizer mais uma vez a minha satisfação de estar aqui contigo, o Anderson está aqui. Eu estava com muita saudade da Sofia e da Luciana, então estou aqui aproveitando.
Agradeço, eu agradeço muito, professora Virgínia, a sua participação aqui conosco, abrilhantando esse debate no dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença.
Eu ainda vou ficar aqui uns 5 minutinhos, só depois.
Então, ótimo. Então eu vou passar a palavra para a Luciana, que ela também está com tempo restrito aqui, para ela falar justamente a respeito disso, a respeito dessa necessidade que a gente tem de derrotar a extrema-direita e de que maneira isso pode se dar, Luciana, em um cenário de desmobilização da classe trabalhadora que tem se dado ao longo dos últimos tempos. Por favor.
Bom, tem muito acordo com Virgínia e com Sofia aqui no que já foi colocado. O que eu vejo que vai ser o maior desafio desse governo Lula vai ser efetivamente conseguir atingir e disputar a classe trabalhadora no sentido de melhorar as condições de vida da maioria da população brasileira. E disputar o bolsonarismo que também atinge, que também mobiliza parte, né, em especial da população mais pobre. Apesar do bolsonarismo ser lido como um movimento que tem muita classe média, é importante a gente não deixar, e acho que foi Valéria Arcari que falou isso num texto, né, que o peso social do bolsonarismo é enorme. Né? A gente não pode deixar de analisar, de ter essa noção. Então, eu acho que, me parece que assim, tem essa compreensão por parte do presidente Lula. Eu não sei se, em relação às forças, né, e o que vai se tornar esse governo Lula para o futuro, se esse objetivo vai ser alcançado, mas eu penso que essa tem que ser a meta principal. Tem que ser melhorar as condições e enfrentar o que tiver que ser enfrentado, né, da classe dominante para garantir a melhoria das condições da classe trabalhadora. Agora, a gente sabe as contradições, né, que esse cenário apresenta. Mas eu queria também fechar, Anderson, falando nisso, eu acho também que a gente tem uma palavra de ordem, que é o sem anistia, que eu acho importante de ser dita, porque, de alguma forma, o que foi feito ao fim da ditadura militar, que foi aquela conciliação e perdão e anistia, no sentido de sequer se apurar os crimes, né, praticados durante a ditadura, eu acho que esse momento também tem esse cenário da gente exigir essa profunda apuração das responsabilidades, afinal de contas, temos uma lei, né, que supostamente deveria defender o Estado de Direito, e eu acho que essa forma jurídica, né, da lei de defesa que hoje apresenta esses artigos no Código Penal, não será a forma jurídica que vai salvar a democracia, mas elas precisam ser aplicadas. A gente não pode aceitar nenhum tipo de anistia nem conciliação com aqueles que estavam promovendo um golpe de Estado. Isso tem a ver também com a gente cobrar que esse governo Lula não pode ser um governo de conciliação de classe. A gente tem que cobrar do governo Lula e precisamos estar mobilizados para garantir que a classe trabalhadora e especialmente a população mais pobre, né, possa ser beneficiada com políticas públicas e que se corte, se restringe a benefícios, isenções tributárias e toda o que a gente sempre criticou, né, em especial a gente vê o quanto os bancos lucraram nos governos anteriores de Lula, a gente vê quanto, né, a educação privada lucrou, dentre outros grupos políticos, o próprio agronegócio, né, eu acho que vai ter que disputar com o agronegócio, e a pauta indígena, ela é essencial para ser fortalecida. Então, eu acho que essa mobilização, e a gente está atuando aí no dia a dia, como a gente sempre fez, né, Virgínia, é essencial seguir fortalecendo, mas essa cobrança, essa mobilização, para mim, envolve essencialmente essa melhoria das condições da classe trabalhadora e os enfrentamentos que são necessários para essa melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, enfrentamento aos privilégios, enfrentamento a essa violência absurda, e que, inclusive, tem a ver com as polícias militares e com o exército. Acho que Virgínia também quer destacar esse ponto que Virgínia já falou, o seguinte, esse mesmo exército essas polícias militares estaduais são que estão matando a nossa população negra todos os dias na favela. O que o exército faz com a GLOs, o que o exército fez no Haiti, as Forças Armadas em geral, né, a gente precisa também estar aqui exigir e mobilizar por uma cobrança. Eu acho que o movimento negro tem uma importância muito grande também nessa mobilização, que é essa vida dos povos indígenas, a vida do jovem negro que está nas favelas, né, que é limado e é a carne mais barata do mercado, é a carne negra. Eu acho que a gente precisa, sim, estar compromissado para esse enfrentamento. E acho que é isso, eu termino aqui só me despedindo que eu vou ter que sair rapidamente, mas dizer também, estou tomando posse agora dia 2, já convidar todo mundo aqui na Câmara Municipal, convidar aqui estaremos assumindo aí uma função na institucionalidade, mas a nossa ideia é que tenhamos um pé na institucionalidade e vários pés fora para seguirmos nas lutas e colocar a minha mandata aqui à disposição das lutas. Esse é o nosso objetivo em defesa da classe trabalhadora, das mulheres, das minorias que são absolutamente desfavorecidas e alvo dessa exploração que nós tanto falamos aqui nesse programa. Muito obrigada, prazer estar com você, Virgínia, Sofia, Anderson também, muito obrigada aqui, foi uma manhã muito proveitosa, até a próxima.
Eu que agradeço, Luciana, mais uma vez, parabéns pela posse no cargo de vereador aqui no município do Rio de Janeiro, certamente será um mandato muito profícuo aqui para nós. Um abraço para você, Luciana, até a próxima.
Eu também vou me despedindo, Anderson. Espero que a Sofia possa segurar a peteca de nós todas, mas eu tenho certeza que ela faz. Conheço bem a Sofia.
E, beijo para vocês duas também, viu?
Desculpa, parabéns. Aí, Sofia, que eu vou começar uma banca agora e já estão me mandando mensagem.
Tá bom.
Tchau, tchau, Virgínia. Obrigado, Luciana. Um abraço. Até a próxima. Professora Sofia, eu ainda tenho aqui um último questionamento aqui para a gente, porque, como eu citei aqui anteriormente, tanto para a Luciana como para a professora Virgínia, eu queria uma avaliação sua a respeito dessa necessidade ou dessa imposição que se coloca em relação a gente derrotar a extrema-direita, o avanço desses discursos autoritários em um ambiente onde a classe trabalhadora está desmobilizada, onde a esquerda, de alguma forma, acabou abandonando o trabalho de base aqui no nosso país. Isso já há algum tempo, não é de hoje, é evidente, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é possível a gente derrotar ou a gente enviar, mandar de volta essa extrema-direita para o limbo da história, algo que, infelizmente, não aparece aí no radar, em especial a partir do que a gente viu no último dia 8. Né?
Tem um acordo com o que disse Virgínia e Luciana, né? Inclusive na necessidade de voltar a pensar e ter como horizonte a necessidade da classe trabalhadora ocupar todos os espaços, inclusive os espaços insurrecionais, e não deixar isso para a extrema-direita. Nós, do PCB, né, nós temos ressaltado muito, né, esta necessidade da reorganização da classe trabalhadora, inclusive fazendo a crítica necessária, né, aos governos petistas que desmobilizaram e cooptaram a classe trabalhadora para agir estritamente dentro da institucionalidade e de uma institucionalidade reduzida e rebaixada, né? E aí perdemos o espaço para a extrema-direita, que, por incrível que pareça, consegue organizar e mobilizar um setor, né, da classe trabalhadora a partir de palavras de ordem que não são da vida concreta, mas são absolutamente abstratas. Por exemplo, a defesa da liberdade irrestrita, né, que o bolsonarismo coloca e que está na boca e nos tweets e que está nas redes sociais, né, da sua base mais aguerrida, essa liberdade irrestrita, ela é, no final das contas, a liberdade que os expoentes do bolsonarismo querem para cometer crimes sem ser punidos, né? É isso que, de fato, representa. Então, quando você vê, por exemplo, seus mobilizadores, os propagandistas principais, né, como Carla Zambelli e diversas outras figuras, que eu nem gosto de citar o nome para não dar a relevância que eles têm, quando eles exigem a liberdade de andar armado, de apontar arma para qualquer cidadão, a liberdade de cometer crimes num suposto espaço de liberdade de imprensa, na verdade o que eles querem é uma liberdade de cometer crimes sem ser punidos. E o bolsonarismo mobiliza, de certa forma, um pedaço da classe trabalhadora a partir de palavras de ordens e bandeiras que não são concretas da vida cotidiana da classe trabalhadora. Então, a gente também não tem um processo de organização de classe em abstrato. Quer dizer, a classe ela só vai se organizar quando ela se mobilizar por alguma questão que a atinge, que a aflige. E o bolsonarismo, como ele não pode utilizar, por ser um movimento de extrema-direita, como ele não pode utilizar as questões da contradição real da vida da classe trabalhadora, ele tem que acionar elementos do irracionalismo, de bandeiras abstratas, como eu falei, né? Pátria, família, liberdade, que são questões que totalmente abstrato, né? Porque eles são antipatriotas no sentido de que entregam todas as riquezas. São completamente contrários a qualquer tipo de família, porque são os que mais cometem crimes contra pessoas da própria família, né? Com o aumento do feminicídio, com o aumento da violência em todos os níveis. E são pessoas que querem a liberdade de cometer crimes. Então, como eles mobilizam a classe trabalhadora a partir destes elementos, nós precisamos voltar ao ensinamento muito básico do processo de organização e mobilização da classe trabalhadora, que é centrar nas contradições da vida concreta. Quando nós colocamos, né, no ano passado, né, a questão da redução da jornada de trabalho sem redução salarial, esta palavra de ordem, essa bandeira, extrapolou em muito o nosso espaço tradicional, né, de atuação e de seguidores e de pessoas que estão atentas e organizadas, né, da esquerda revolucionária. E começou a levantar, né, uma questão junto à classe trabalhadora. É possível reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial? É possível uma luta dessa? Né? Então, eu acredito que, em primeiro lugar, nós precisamos fazer o nosso trabalho, né, todos nós, de voltar a mobilizar a classe sobre, a partir de, né, elementos das contradições concretas da vida, né, essa é uma primeira questão. E a segunda questão é trazer as organizações do campo progressista, da esquerda, e as instituições que estão cada vez mais abandonando o espaço da luta de classes pela institucionalidade, pura e simplesmente. Quero mais uma vez aqui cobrar, né, aproveitar o espaço para fazer a cobrança das centrais sindicais, das organizações que estiveram, por exemplo, na última reunião, né, junto com o governo Lula, com relação às relações de trabalho no Brasil, e que se posicionaram numa relação de contenção da classe trabalhadora organizada, porque quando nós estamos falando de sindicato, nós já estamos falando de uma classe trabalhadora organizada. Então, quem já está organizado está sendo retraído de entrar na luta concreta, na mobilização e na luta de classe. E nós precisamos, então, fazer um apelo e cobrar destas organizações que recoloquem, repensem, inclusive para ter uma mínima base de sustentação ao governo Lula, sem ter essa fração da classe trabalhadora organizada e mobilizada, vai ficar muito difícil. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né, tentando a todo momento agir em conjunto com as demais forças políticas, né, para trazê-la para o campo, né, do que foi levantado aqui, da necessidade de mobilização e organização, e esperamos, né, que a gente tenha pelo menos um ciclo aí que reduzam as chantagens brutais da classe dominante brasileira, que é uma constante, né, no capitalismo brasileiro, que é um capitalismo violento, que é um capitalismo truculento, com uma autocracia burguesa que não consegue conviver minimamente com divergências. Mas seguimos firmes e fortes nessa luta, Anderson.
Seguimos firmes e fortes nessa luta. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que discutir, além de exigir a manutenção da democracia no país, a gente precisa discutir o modelo de democracia que a gente quer, acima de tudo. E, para isso, é muito importante que haja mobilização da classe trabalhadora e a gente continua cobrando. Eu te confesso, Sofia, que eu tenho tentado conversar com alguns dirigentes de entidades sindicais, com algumas centrais sindicais aqui no Brasil, tem alguma dificuldade para conseguir pautar entrevistas com esse pessoal. Enfim, eu espero que a gente possa dialogar a respeito desse tema, como você muito bem colocou, com as centrais sindicais aqui no programa, que tem um papel preponderante em todo esse cenário que está colocado. Professora Sofia Manzano, mais uma vez eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no nosso debate. Muito obrigado, é uma alegria contar com a sua presença aqui no Faixa Livre. Agradeço e desejo a você um ótimo final de semana, deixando um abraço forte.
Abraço, Anderson, também é sempre um prazer estar aqui com você e estamos aí disponíveis para mais debates e aprofundar essas questões para a gente seguir na luta. Um abraço.
Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com a professora Sofia Manzano, também com a professora Virgínia Fontes, que teve que sair um pouquinho antes, bem como a Luciana Boatê, que esteve aqui dialogando conosco a respeito dessa necessidade que há no país de se superar essa retórica da extrema-direita, a retórica golpista que tomou conta do Brasil nos últimos tempos. Bom, gente, eu quero agradecer muito aqui a participação de vocês, muitas mensagens aqui no nosso chat hoje. Lembrando, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, se tornem membros aqui do canal Faixa Livre, é muito importante para que a gente continue no ar, levando esse trabalho importante, já há 28 anos no ar, aqui agora nesse projeto, exclusivamente pelas nossas redes sociais. Mais uma vez, agradeço muito a participação, lembrando que na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, estaremos de volta aqui com mais um programa Faixa Livre, debatendo as principais questões do país e do mundo. Muito obrigado pela audiência de hoje, um ótimo final de semana a todos, um abraço e até segunda-feira.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.